E vamos ao assunto da política. Tiago Valenciano está aqui comigo. Você pode acompanhar essa conversa além do dial. Você pode acompanhar essa conversa no facebook.com/radiocbnmaringá, twitter.com/cbnmaringá e também na nossa plataforma no YouTube. Meu caro Tiago, a pergunta hoje, inclusive, é um desdobramento da Economia em Foco. Eu estava conversando com o João Ricardo Tonin e ele falou um negócio assim assustador, rapaz. 13 estados do Brasil, na região norte e nordeste, as pessoas vivem mais do auxílio do governo do que de carteira de trabalho assinada. Meu Deus do céu, complicado. Quer dizer, o Brasil é muito desigual. A gente fala muito no Paraná do Pleno Emprego e tal. Mas aí tem uma coisa, ele falava que tem muitos municípios no Brasil que a empresa que mais gera emprego no município é a própria prefeitura. Gera emprego para todo mundo, que move a economia local. Aí tem aquele dado interessante, né? Todo mundo fala, o governo é um problema, o governo é um problema, o governo tem que mudar, o governo é muito inchado. Mas todo mundo quer ser funcionário público e quem vira político, mesmo em cidade que não tem recurso nenhum, não quer largar o osso, tem sempre alguém disputando o poder. Essa prática de vamos para o Estado, vamos assumir o poder, vamos para o governo, essa prática é uma prática que efetivamente mostra o quanto que o Brasil, o Estado é a sustentação para muita gente, e é uma forma de você ter garantias na vida através do funcionalismo público, quer dizer, ser do Estado é melhor do que contra ele?
Olá, Gilson, olá, ouvinte da CBN Maringá. Nessas horas, a gente precisa recorrer ao nosso guru, o senhor Ricardo Costa de Oliveira, que diz que o Estado brasileiro, o cidadão brasileiro e as empresas brasileiras, elas vivem do extrativismo estatal. O que é o extrativismo estatal? Ninguém consegue crescer na vida se você não tem o Estado enquanto parceiro. E a gente tem o Estado brasileiro e os financiamentos como parceiros para crescimento pessoal e crescimento empresarial também. Prova disso é que uma empresa que começa a trabalhar em poucos dias e não tem capital de giro, ela vai buscar esse capital de giro exatamente no Estado para conseguir ter um financiamento público, na maioria das vezes, e manter a sua empresa sustentada em dia. Prova disso é que o ser humano, quando não tem trabalho, ele vai buscar os auxílios que são fundamentais ainda hoje para manter a balança da economia brasileira. Né? Esses auxílios, esses programas de bolsa que o governo concede, que inclusive era muito criticado pela extrema-direita, hoje a extrema-direita já o naturaliza e inclusive o amplia durante o governo Bolsonaro, principalmente, né, com a ampliação desses programas de bolsa. Né? Não tem mais como você governar o Brasil sem bolsas. E prova disso é quando o cidadão também busca seus financiamentos em bancos e instituições públicas para conseguir ter o auxílio à casa própria. Agora, diante desse panorama todo que mostra que o Estado é um dos grandes empregadores do Brasil, nós vemos que ser funcionário público, por um lado, você tem a garantia da estabilidade, é bom, excelente, fundamental isso, para você conseguir trabalhar com paz e sem depender das marés políticas. Mas, por outro lado, também a gente tem aquela fama de que o funcionário público ele é acomodado, ele não busca além, ele não quer nada mais e vive com a sua vida somente com aquilo que já tem. Né? Não quer produzir além daquilo que foi acordado no concurso e quando produz aquilo que é fundamental para o próprio concurso ou quando produz aquilo que é o básico para a subsistência no concurso. E esse panorama todo, ele acaba trazendo para a gente exatamente esse dado que o Tonin nos mostrou, que a prefeitura ela é a grande empregadora de cidades minúsculas. Por isso que, recentemente, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, inclusive, fez um estudo, que as pessoas acharam que seria um estudo derradeiro, para acabar com municípios no Estado do Paraná. Mas foi só um levantamento, foi um estudo, foi uma sugestão. A gente tem vários e vários municípios empregando, ou seja, colocando gente na máquina pública que não tem eficiência alguma ou que não tem necessidade alguma e poderia estar incorporado em outros municípios, reduzindo o custo municipal. E a prefeitura é o órgão fundamental de qualquer eleição para prefeito. Você vai numa cidade de 3, 4 mil habitantes aí, quem decide a eleição é a prefeitura. Porque se ela emprega a maioria dos servidores, ou se a maioria da família dos servidores dependem da prefeitura para conseguir sobreviver, é claro que o peso do voto do servidor público ele é fundamental. O papel de convencimento do servidor para escolher o candidato de sua preferência, ele vai ser praticamente decisivo durante a eleição. Você conquista o servidor público numa cidade pequena, a sua chance de largar e de vencer a eleição é muito grande. Algo diferente do que acontece em Maringá. Nós temos cerca de 12 mil servidores públicos, 50 mil pessoas dependendo, aí, digamos assim, direto ou indiretamente da prefeitura ainda uma grande empresa, entrega bem, é uma das, talvez seja a maior empresa do município no quesito número de funcionários. Porém, a prefeitura não é fundamental aqui para decidir uma eleição. Ela tem um peso fundamental, é importante, mas ela não é derradeira enquanto em relação ao voto. Então, é essa cara do Estado brasileiro, né? Um Estado um tanto quanto deformado, um Estado que financia os seus empresários, dos grandes aos pequenos, para conseguir dar injeção na economia, ou seja, é difícil a pessoa sair do nada e conseguir tudo no Brasil, somente com as suas economias, com o seu dinheiro, sem depender de um financiamento, sem depender de um auxílio estatal, e faz a mesma coisa com o cidadão, né? Seja incorporando num concurso público, ou seja, o cidadão dependendo das linhas de crédito aí ou dos programas de auxílio para conseguir sobreviver.
Ah, vou pegar um dado interessante, só para bater um pouco bola contigo aí. Essa coisa de auxílio, não é só o Bolsonaro que faz, Lula já fazia isso, Lula já fazia isso. Os governos, o Fernando Henrique também tinha o Bolsa Gás, entendeu? Bolsa Leite. Então já tem, essa bolsa já é uma forma de sustentação de interesses políticos faz tempo. Né? E sempre em época de eleição, Lula já fazia isso, FHC já fazia isso, Bolsonaro também faz. É a forma de você tentar ter peso junto ao eleitor num momento muito imediatista. Agora tem essa questão do petróleo, o diesel, os caminhoneiros podem ameaçar com greve. E aí você tem mais uma ajuda, uma ajudinha para o setor para dar uma amenizadinha. O Estado é a mão, né? A caneta milagrosa que vai gerando simpatia momentânea. Ninguém tem memória para lembrar que isso só vai endividando o Estado. Só vai endividando o Estado.
Vai endividando e não é a mão invisível do Estado, né? Aquela mão invisível que não deve aparecer.
Não, ela aparece.
No Brasil ela é fundamental, né? Ela é importante em alguns aspectos, necessárias em outros aspectos, mas ela tem um peso importante demais no aspecto eleitoral, principalmente. Né? No processo decisório do voto, é o Estado no limite que vai definir os rumos da nação. Né? A gente até apostava dias atrás que a tendência é que o Bolsonaro se aproxime mais do Lula agora, quando for chegando no período da eleição. Né? O Bolsonaro vai acabar diminuindo essa diferença para o Lula, é natural que isso aconteça, porque ele vai colocando as realizações do seu governo à frente da população, para a população enxergar ou relembrar essas realizações, e também já dando benesses do Estado para conseguir fazer com que o seu governo possa ser reeleito. Né? Então, é um artifício fundamental para quem faz política.
Aí o Lula vai lembrando das coisas que ele fez também, né? O povo, né?
Tá certo. Exatamente. É isso aí, vai relembrando, vai trazendo a memória.
É aquela história. Os dois são tão diferentes, mas tem hora que eles parecem muito um com o outro. Meu caro Thiago, muito obrigado por essa conversa e até nosso próximo encontro.
Valeu, Gil, sou ouvinte da CBN Maringá e até a próxima.
Você pode entrar em contato com o Thiago Valenciano, você pode entrar em contato com ele pelo Instagram, @Thiago Valenciano, ou pelo site dele, thiagovalenciano.com.br.